Olá, sejam todos muito bem-vindos ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. O episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delinsky, o apoio da Mega Artesanal. No nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre artesanato têxtil. Eu e a minha parceira aqui de canal Craft, Beth Monta, estamos com a Cris Bertolucci, que é essa deusa do crochê. Ela também é uma especialista na arte têxtil e ela tira todas as nossas dúvidas pela internet. Não é isso, Beth Monta?
Isso mesmo, muito bem-vindos. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Cris, muito bem-vinda. Obrigada por
Obrigada,
estar aqui com a
gente.
gente.
Muito obrigada. Eu que agradeço o convite.
A gente está muito feliz.
Ah, então, gente, eu sou suspeita, né? Porque a gente é louca por livro, vocês sabem disso. E a Cris eu a conheci por conta do livro, porque quando ela lançou um livro incrível, eu me apaixonei, tietei. E aí o que aconteceu? A gente, por um acaso, a gente se conheceu no momento ali que eu não me toquei, que eu sou lenta, né? Que era aquela pessoa que eu amava do livro, e a hora que eu descobri, eu falei, meu Deus do céu, a realidade imita a ficção, e a gente está aqui se encontrando e podendo trazer hoje um pouco mais da arte têxtil, da arte com fio, e saber um pouco mais dessa glória que tem aqui, a Cris aqui com a gente.
Muito obrigada, gente. Muito legal que a gente se conheceu em Blumenau, não
Pois
é?
é.
Muito legal. Foi uma viagem ótima. Para quem não sabe, teve uma excursão maravilhosa, né? Que passou
É, isso aí.
nós. Mas foi muito legal para conhecer uma empresa de fios. Foi incrível.
Foi bendita
Foi incrível.
Euroroma que proporcionou isso para a gente e a
Foi
gente
muito
poder
legal. Obrigada, Euroroma.
trazer
Muito legal.
essa presente. Mas assim, a gente se conheceu nessa situação lá em Blumenau, uma verdadeira imersão lá da Euroroma. Mas, como eu falei, eu já te conheci porque quando você lançou o livro, foi um acontecimento para o mercado, para quem conhece fio, para quem tem qualquer tipo de conhecimento de fio, porque é um livro muito bem feito, um livro muito bem cuidado. O lançamento foi incrível, enfim, teve todo um cuidado especial com o livro. Mas, e demorou para cair a ficha, porque ligar o lé com o cré, aquela moça simpática que estava. A gente estava cantando no ônibus, né? Então, assim.
Excursão de escola, né?
Tava uma excursão de escola, vocês não têm noção de como
A
tava.
gente,
Tava
a
um
gente.
clima muito bom, muito
E a
legal.
gente entender que aquela moça era a mesma do livro, eu demorei para captar isso. Mas, de qualquer maneira, como fã, é óbvio que a sua história a gente conhece, mas conta para mim, para a gente um pouquinho, como que você chegou nesse universo do tricô, do artesanato, do têxtil?
Eu comecei a tricotar com 8 anos de idade, né? Minha mãe já fazia tricô e a minha avó fazia crochê. Então, quando eu era criança, eu já comecei
Você é do
fazendo.
sul, né?
Sou do sul, sou de Caxias do Sul. E a minha mãe fazia peças de tricô para vender em casa.
Ah, que
E
legal.
aí ela começou uma loja, começou a viajar para São Paulo, começou a comprar roupas e tudo. Então, aí, assim, da sala da nossa casa, que era o que chamava de sacoleira, né? Da sala da nossa casa, de repente a sala foi ficando menor, aí foi abrindo uma loja. Assim, até hoje, embaixo da nossa casa tem uma loja, tem um espaço comercial.
Crochê, tricô e empreendedorismo, então.
Empreendedorismo a gente aprendeu bem cedo. Não, até assim, para ela foi, vamos chegar lá, né? Na época que eu resolvi trabalhar com tricô, para ela foi uma questão, porque para ela foi do tricô eu abri uma empresa de 30 anos, gigantesca e tal. E eu foi assim, de formada, resolvi fazer tricô manual para ela foi. Mas a gente pode falar disso um pouquinho depois. Mas enfim, então ela fazia tricô, eu sempre quis aprender, aprendi com ela, né? E aí a minha avó também me viu fazendo, ensinou crochê, a minha vizinha costurava, sempre ficava ali no meio. Não era assim que, nossa, eu era aquela menina super habilidosa e tudo mais. Não, eu fazia porque eu gostava mesmo e tudo, mas eu gostava mais de jogar futebol na rua, gostava da rua, esse era meu rolê. Quando não dava para ir para a rua, porque Caxias do Sul muito frio, fazia meu tricô, né? Ficava,
Conheço
sentava
a
com.
cidade,
Conhece?
é bonito.
É muito gostoso, mas no inverno não é legal, gente. Todo mundo acha, é muito. O verão é bom em Caxias. Deixa essa dica aqui agora. A gente, melhor lugar, melhor época para ir para Caxias é no verão, porque é fresquinho, é gostoso e o sol tem sol tipo das 5 da manhã até as 9 da noite. Mas enfim, aí eu sempre gostei, tive a minha mãe ali também com a loja e tal. Aí eu resolvi estudar moda. Então fiz a faculdade de moda em Caxias do Sul, é uma das faculdades mais antigas. E me formei em moda e antes de me formar ainda fiz um estágio numa empresa que vendia máquinas de tricô. Foi um esquema super industrial mesmo. Você assim, trabalhava com a criação, como é que é, com a modelagem, com a costura. Era bem para aprender mesmo a parte de tricô, bem industrial. Mas aí eu quis vir para São Paulo, foi 2007, vim para São Paulo. Meu primeiro emprego foi na Aslan, antiga Aslan, empresa de fios e armarinhos que tinha na 25. E trabalhei lá, acho que quase um ano lá, mais ou menos, trabalhando. E queria trabalhar como estilista,
E
né?
era uma época que os fios estavam bem alta, né?
Tava.
E eles trouxeram os fios novos.
Muito legais. Certo. Lembra que tinha um fio bem grosso, que era o ponto alto? Eu lancei esse fio. É. Eles tinham uns fios naturais também, que eram...
Como que era aquele que chamava... Aí é lã de bicho, como que é?
Era esse mesmo, o Oxford, isso. O Egipte, e tinha um de alpaca. Isso, fui eu que lancei todos esses fios, assim. Que quando legal. Eu cheguei, eles já tinham essa cartela, mas fui eu que lancei. Eu fazia as revistas, fazia toda essa parte, assim, também. Então, fui, tipo, do industrial, aí eu fui meio que para o manual, mas eu queria trabalhar como estilista. Aí, trabalhei em algumas empresas, e quando eu fui demitida da última empresa, eu já estava dando aula de tricô para umas amigas em casa e tudo, eu falei, não, mas eu acho que tricô é minha coisa. Eu quero ser estilista de tricô, eu acho que é um mercado. Fui para Brighton, na Inglaterra, fiz um curso de criação e lá, até assim, a empresa que eu trabalhei em Caxias eram máquinas bem industriais, assim, em uma hora sai uma peça pronta sem costura, que é a Shima. São máquinas incríveis que hoje fazem peças da Uniqlo, né, de marcas grandes. E aí, quando eu cheguei em Brighton, era um curso de máquina, era um curso de criação, mas eram aquelas máquinas Brothers caseiras. Aí eu cheguei pro dono do espaço e falei assim, olha, eu já trabalhei com Shima, sabe? Tipo assim, sério que
desculpa.
Vocês vão... Ai, desculpa, sabe? Mas é que eu já trabalhei com a Shima. E aí ele assim, não, faz um dia de aula e aí tu decide se quer fazer o curso ou não. E aí que eu senti, tipo, não, manual, gente. Manual é muito diferente de tu desenhar uma coisa e entregar, porque... O esquema na moda é tu desenha e manda pra alguém. E alguém que interpreta teu desenho, se interpretou errado, tu fica brigando com essa pessoa. Tipo, olha, isso aqui é uma trança, isso aqui é isso, aquilo. Aí eu senti que, tipo, pegou uma coisa diferente, assim. E quanto mais eu tava lá, assim, e ia em museus, que eu chegava nos museus e tinha parte de história, tinha aqueles no Victoria and Albert, tu entra lá e tem aquelas rendas antigas e tudo, eu comecei, não. Acho que o negócio é manual mesmo, é isso que eu quero fazer, quero voltar. Quando eu voltei para São Paulo em 2011, logo depois abriu a Novelaria, que é um espaço incrível, na Vila Madalena e tal. E aí, quando abriu esse espaço também, tinha um grupo de mulheres que estavam, assim, em São Paulo, fazendo muita coisa manual, e aí nos chamaram para fazer uma reportagem na Revista da Folha. Eu fui a capa da Revista da Folha daquela época, e aí tudo mudou, assim, aí, tipo assim... Sesc começou a chamar, e aí foi outra vida. A gente começou a trabalhar com isso. Eu e umas amigas fundamos um coletivo, trabalhamos muito, começamos a dar aula de bordado e tudo. E acho que foi um momento que já estava acontecendo uma renovação, né? A Marie já trabalhava, a Anne Galante já trabalhava. 2011 foi um momento que estava começando uma renovação, assim, de um rejuvenescimento mesmo. De pessoas diferentes. Eu não gosto de, tipo, a capa da Revista da Folha tá lá, Novas Vovós. Eu não gosto desse título, né? Mas, enfim.
É péssimo.
Mas eu entendo qual foi a intenção,
A intenção,
né?
Na época...
Porque ainda tá pautada no preconceito,
exatamente.
Mas ela...
É, nem sei se é preconceito. A gente conversa muito sobre isso ainda, até hoje, né? Por que que é a cara de vó? Por que que o tricô é cara de vó e tudo mais? Mas, enfim, porque qualquer pessoa pode fazer, né?
É.
Mas acho que era um momento que muita gente estava se encontrando, assim. Então, eu lembro que quando eu dei meu primeiro curso de educar, logo depois a Nath Petri me escreveu e falou, nossa, fiz teu curso, foi muito legal e tal, sou designer gráfico e tudo. E quando eu vi, Nath Petri é gigante, sabe? Então, eu acho que era um momento que tudo estava acontecendo, assim. Era só dar um empurrão que o craft ia renovar, assim, ia ter esse rejuvenescimento. E acho que foi isso que foi acontecendo. Aí também fiz um mestrado, né? Minha ideia era levar todo esse conhecimento para a academia também.
Eu acho que esse é o diferencial desse rejuvenescimento. Que quem são pessoas jovens, mas que bebem muitas fontes. Elas não têm nenhum problema em beber em muitas fontes e trazer todas essas referências para um trabalho manual e valorizando o manual, né?
A gente teve um problema muito sério nos anos 1970 de preconceito com tudo que era manual.
É.
Você tinha se você fazia tricô ou crochê, ou você era vovó ou você era hippie. Não tinha a moda como...
Exatamente.
Se eu não me engano, a moda, o tricô, ele entra na passarela com o Sommer, com o Marcelo Sommer, acho que em 96 ou 97, que ele traz uma coleção. Chocou na época.
Em 2000, que começou a Saint Martin, que é a escola de Londres, eles abriram, assim, tu pode escolher três tipos de graduação. Alfaiataria, prêt-à-porter ou tricô, knitwear. Eles tinham essas três, porque eles sabiam que knitwear... Aí, nessa época, teve um boom mesmo de tricô, aqueles tricôs grossões. Lembra que tinha aquelas peças grossas que eram feitas à mão e tal? Tinha o Lucas Nascimento, que era um estilista brasileiro que estudava lá. Então, eu acho que foi o momento mesmo. De 2000 a 2010, foi um momento que foi esse empurrão mesmo. Realmente, para entrar na moda, como tu falou, para entrar na moda com outra cara.
Com outra cara. Sim. E aí, a gente foi conseguindo se tirar aquela peça do... Né, do das linhas serem associadas a coisa
algo
de vovó,
menor, né?
Ou coisa sem... E a gente segue no Brasil ainda, eu acho isso um grande
erro. Tem que educar.
Mas você segue ainda tendo um preconceito por falta de instrução, por falta da educação, você ainda segue.
Mas tem uma coisa que a gente conversou muito, a Stefania, que é da editora Dumi, né, que escreveu o prefácio do meu livro, a gente conversou muito sobre isso, até porque há um tempo atrás, quem que foi? Foi alguma atriz que falou, porque é coisa de velha, crochê é coisa de velha e tal. E a gente fez até um post juntas e que ela falava assim, por que a gente tem essa impressão que é velha? Porque a última geração que teve aula de artes manuais e que foi doméstico foram nossas avós. Porque, tipo, a geração que tem hoje 60 anos já foi uma geração que quis trabalhar, que renegou o
domínio. Não ensinava.
Exatamente.
As nossas mães não ensinavam. Essa é a questão.
Exatamente.
Não era o...
E por isso que eu digo que é uma questão para minha mãe. Porque a minha mãe queria que eu fosse dona de uma empresa. Que hoje em dia eu sou. Ela levou um tempo para ela ver. Tipo, não, eu sou dona de uma empresa. Só que é completamente diferente do que tu imaginava que seria.
Ela consegue agregar, exatamente.
Exatamente. Mas, assim, o que ela imaginava era, não, trabalhando numa empresa, CEO, coisas assim. E aí foi outro caminho, mas que continua
os
sendo.
Os estereótipos, né? As pessoas ainda
exatamente.
Estão presas aos estereótipos.
Mas... Não, pode falar.
Não, mas assim, aproveitando aqui o gancho da moda, a gente, como estudiosas aqui do artesanato e tudo, a gente percebe que algumas técnicas, elas têm altos e baixos.
Uhum.
E também, como pesquisadoras de tendências, a gente sabe que hoje estamos vivendo o mundo das tramas e do o crochê, o tricô, está tudo em alta.
Uhum.
Como a moda, ela é uma das grandes divulgadoras das tendências, você acha que é isso que tem tornado o crochê e o tricô tão bem aceitos, o fato dele estar sendo bem recebido pela moda, ele está sendo...
Por mais que a moda sempre foi manual, mesmo quando a gente fala de uma coisa industrial, a gente sempre tem o manual envolvido, né?
Uhum.
Por mais que a gente tenha, tipo, a pessoa está fazendo numa máquina, mas assim, por mais que ela está fazendo na máquina, ainda é um processo muito manual, acho que isso também... Mas uma vez que a gente tem na passarela, uma vez eu acho que muda completamente a visão de todo mundo. Até esses dias foi Carlinhos Maia que falou que tinha uma...
da bolsa da
Louis Vuitton, né? A bolsa da Louis Vuitton que custava não sei quantos mil euros. Que até ele tem uma fala muito estranha, né? Que ele fala, vou comprar para valorizar... Não, para valorizar o crochê do Nordeste. Nós não. Se tu vai comprar da Louis Vuitton, tu não tá valorizando o crochê do Nordeste, querido. Tu tá valorizando a Louis Vuitton, mas tudo bem. Entendi mais ou menos o que tu quis dizer. Só o conteúdo tá ok, mas a forma tá completamente errada. Mas eu acho que sim, tem uma diferença muito grande, assim, de quando chega na... Mas eu acho que aos poucos também tem mudado bastante de ter... das pessoas entenderem de ter também o nome dos artesãos, assim, atrelados à marca, assim, também. Eu acho que isso é uma coisa que, agora que a gente tem mais na passarela, eu acho que também tem mais essa busca de...
Eu acho que também tem um problema que é do autoral, né? Então, quando você tem, por exemplo, você hoje... A Prada, quando lançou a bolsa de crochê dele lá, que foi aquela coisa... Aí você vê hoje uma tonelada de pessoas copiando o modelo da Prada.
Exatamente.
E o problema é a cópia, não é o crochê.
Uhum. Não é a técnica, né?
Não,
A gente aprende muito pela cópia, né? Eu acho que existe um aprendizado gigante
releitura.
Pela cultura.
Você
releitura.
Você pode fazer o que você quiser.
É aquela coisa, aquele
limiar. A inspiração, mas a cópia em si, pegar de você botar até o login igual, não precisa fazer
Mas é um
isso.
problema da moda. A moda não tem direitos autorais, né? E aí é outra coisa que, tipo assim, se a gente vai falar de moda e tudo, moda não tem direitos autorais. Quem tá reivindicando isso hoje é o artesanal. Porque o artesanal que faz muito isso de, tipo, a Farm copiou uma artista inglesa de crochê, que é a Katie Jones. Ela copiou. A menina foi meter o pau na...
Eu não sabia que moda não tinha direito autoral.
Não tem
direito
autoral.
Porque as marcas tinham direito.
Não,
a marca tem, a moda não.
Não. A marca não tem direito autoral de nada.
Não, mas o lançamento da marca dela tem. Agora teve um processo até da Chanel, recente agora. Porque eles ganharam o processo... uma loja que lança economia circular fazendo bolsas de reuso. E eles usam assim, aqui você encontra Chanel.
Uhum.
Esse aqui você encontra Chanel, uhum. Eles perderam o processo e não podem mais usar.
Não, mas o nome da marca.
Então, a marca.
Não. Mas a peça criada.
A peça
não criada.
Aí,
a moda
sim,
não. É. A peça criada, gente, isso não tem. Não
então,
tem
alguma coisa.
E tem até um TED muito curioso. Nem vou dizer que é legal, é um TED muito curioso. De uma mulher que fala, a música tem muito a aprender com a moda, porque a moda não tem direito autoral. Aí eu assisti aquilo e falei, não, gente, não, a gente tá...
Mas olha como é uma linha tênue. O patchwork, dentro do patchwork, tem direito autoral. E tem processo de americana
então,
contra brasileira.
Mas agora que tá acontecendo no Brasil, no mundo.
Não,
assim.
Então, quando chegou, né? Hoje, com a você tendo acesso a tudo e a todos... A gente foram de algumas
designers.
Então,
mas
ela está
falando que o artesanato está trazendo para a moda essa busca do direito autoral, né?
Que então, hoje tem, tem o primeiro processo coletivo contra a Shein, de várias criadoras que criam. O que acontece hoje no mundo da moda e mesmo, uhum, do artesanal? Ah, eu criei essa blusa, vou criar uma receita. Vou vender a receita. Lá, uhum, na minha receita tá lá. Não pode ser usado para fins comerciais. Ou pode ser usado para fins comerciais, desde que não por marcas grandes. Marcas grandes entrem em contato comigo. Tudo isso existe hoje, uhum, para quando a gente baixa uma receita, né? E algumas artistas fizeram. E antes mesmo de fazer a receita, já estava na Shein. Aí elas se juntaram e fizeram um processo coletivo contra a Shein, tipo assim, não pode, porque era isso, elas faziam a peça, nem tinham tempo de escrever a receita, de vender e tudo mais, já estava à venda, 2 dias já estava à venda. E aí é o primeiro processo coletivo contra a Shein que está acontecendo agora, é de algumas designers, eu acho que são americanas e inglesas, que estão processando.
Então, que legal.
Agora começa, então eu acho que com o artesanal, a gente está aprendendo a fazer isso. E a gente está aprendendo também isso. Qual é o limite?
Uhum.
Quanto que eu posso copiar uma marca, quanto que eu não posso? Eu sou muito amiga da Ellen Riddle. Não sei se vocês conhecem, que é uma estilista de Porto Alegre. Uhum. E ela foi muito famosa por muitos anos e todo mundo copiava. E ela sempre teve esse negócio, esse tipo assim, vender minha peça é muito caro. Ela vende só para a Europa, né? Uhum. Ela não consegue vender aqui. Aí, mas ver a galera copiando minhas coisas... Também dói. E como que eu posso, né, me sentir bem e confortável nisso? Então, cada vez mais, acho que a gente tem discutido quais são os limites. E isso
a cópia, ela não acompanha os critérios de qualidade do autor, né?
Exatamente. É. Tem isso. Tipo, ela faz com o fio especial, faz com fio de seda, por isso que custa caro. A pessoa vai fazer com fio de algodão, não vai ser a mesma peça. É. Quando ela terminar a peça, ela vai ver. Não, realmente não é um Ellen Riddle, tudo bem, mas... Mesmo assim, cada vez mais a gente tem discutido qual é o limite, principalmente isso. Quem cria uma receita, por exemplo, de tricô, e aí, a pessoa pode vender ou não pode? Porque se eu fiz as peças do meu livro, se uma pessoa quer vender para a vizinha, quer fazer qualquer coisa, pode.
Pode.
Claro, tudo que eu quero é que as pessoas sobrevivam do artesanal como eu sobrevivo hoje.
Sim.
Eu quero que elas cresçam. E às vezes é com essa peça que elas vão aprender a criar.
Uhum.
Mas agora, se chegar uma marca grande e utilizar minha peça, e aí? Tipo, o que que... Qual é o sentido?
Qual é o limite? Por isso que precisa
então,
ter uma...
A gente tem tanto limite para conversar. O que que é cópia? O que que é inspiração? O que que é, tipo, busquei... Não, não dá para saber também com o artesanal.
Sim.
E com
E na realidade também são as receitas de tricô e de crochê. A gente também tem uma outra questão. Elas sempre foram dadas, né? Você pegava...
Exatamente.
Eram doadas de família ou passadas pela sua família. Não existia o comercial.
Uhum.
Então você, por exemplo, as
no
revistas...
No máximo a revista.
Mesmo a revista, você comprava uma revista, quem fornecia normalmente aquela receita na peça era o fabricante do filme.
Uhum.
Então, tudo bem, eles queriam mais a quem realmente povoasse a receita.
Como
era
na culinária, né?
É, então você não tem a gente aprendeu a comprar receitas do jeito que vem sendo comprado de uns 10, 15 anos para cá.
Exatamente.
Até então não existia essa prática.
Não existia.
E ainda não se sabe, talvez não existe uma legislação ou uma prática ética para que isso aconteça. Eu, particularmente, acho que assim, quando você faz as pequenas peças, ok, é o intuito. Mas quando você entra num âmbito maior, por exemplo, uma marca grande pega a tua blusa, essa tua blusa vai lá e transforma em
larga escala,
em máquina, como que funciona isso?
Ah, exatamente. E aí, como que funciona, né? Até hoje o que funciona é a gente, tipo, o que aconteceu com essa marca aqui, com essa estilista, que botou todo mundo até pra falar com a Farm, sabe? Ataquem a Farm por mim, porque, tipo, tem uma marca ganhando dinheiro com a minha peça. E até eu lembro na época que a gente foi ler, a gente foi ver o que estava acontecendo na Farm, e eu acho que era um robô, alguém que respondia, tipo, obrigada, não sei o quê, thank you very much, as pessoas atacando em inglês, e não estavam nem entendendo o que estava acontecendo.
O americano, pelo menos o americano, sempre foi muito chato em relação a isso.
Sim, sempre.
Eu lembro que tinha, a gente fez uma publicação numa editora e erroneamente foi copiado ipsi literis a capa, inclusive, da publicação. Deu um que procó. Não pôde, não foi, não rolou. Não, porque a autora, a designer, descobriu e a tempo e não chegou a sair nem publicado. Mas se tem um respeito grande por projetos, por qualquer coisa de criação artesanal lá.
Então, e é legal. Mais, é. Tanto que é o Haver, né? Haver, que é a rede social que eles têm lá, é muito respeitada, né? Até tem um canal novo no YouTube que é Emma in the Moment, que ela só conta fofoca do Haver, é maravilhoso. É muito bom, gente. Só fofocas, assim, maravilhoso. Tem um que é muito bom, que é uma criadora de fios, ela criou uma marca de fios em 2006 ou 2007, e aí tava dando tanto BO da marca que manchava, que o fio manchava, ela mandava errado e tudo. Foi tanto BO que ela fingiu a própria morte. Ela mandou um e-mail dizendo que ela tinha morrido. Maravilhosa essa história. Quem puder ouvir em inglês, gente.
É engraçado isso, tocar nisso, porque também é uma outra questão, né? Ninguém fala mal de nada, né? E não digo falar mal, mas às vezes você pega um determinado fio que não é legal, que não tá bom, que mancha.
Mas acho que aí é natural de não vender mais, né? Também. Acho que fica naturalmente, vai, não, fica encalhado. Né?
Mas às vezes até o prejuízo foi dado, né?
Isso então, sim.
Você não fala. Interessante.
Mas o Haver, eu acho que é um lugar que isso aconteceu muito, assim, das pessoas começarem a vender. Foi, acho que, a primeira porta de entrada para vender. O Etsy foi outra porta de entrada. Então, eles já fazem isso há mais tempo. Eles fazem isso desde 2007 ou 2008. Então, eles já estão acostumados. Tipo, eu acabei de voltar de Nova York, tava lá na Vogue Knitting e tal. E aí, é a primeira coisa que tu vê, assim, o quanto eles... É bem normalizado, assim, vender as próprias lojas. Elas ganham comissão na venda.
Mas também tem um outro olhar pro feito à mão.
Tem outro olhar lá. Tem
a diferença, que aqui no Brasil existe uma ode ao industrializado ainda, né? Que
tem muito. Isso a gente conversou até, teve uma conversa que a gente teve, até falando dessa coisa de velho e tal. Quando eu tava dando aula em Denver, tinha uma brasileira. E aí ela deu a explicação que eu nunca tinha me ligado também, que foi o quê? No Brasil, fazer a sua própria roupa sempre foi visto como pobre.
Uhum.
E quem comprava a roupa era rico. Então, aqui ainda tem essa coisa de, tipo,
exatamente.
Eu odeio quando as pessoas falam que o crochê é caipira, sabe? Não é. Mesmo que for caipira, nosso caipira é lindo.
Eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo quando alguém elogia e fala, eu que fiz.
Eu que fiz, eu exatamente. Aí eu vejo que às vezes as pessoas falam, mas esse vestido aqui parece meio caipira e tal. Então, eu fico só, gente, caipira é lindo. Vamos lá.
É nossa
essência. Por muitos anos foi isso, a gente viu como pobre mesmo, né? Era tipo roupa de... Por isso que é um pouco mais difícil também da gente conseguir ver...
Sim,
tipo,
vai quebrando. Cultural
mesmo.
Quebrar, exatamente. Quebrar os paradigmas são bem difíceis ainda, assim.
É.
Mas cada vez tem mais acontecido, assim. De quando a gente começou, eu lembro de... Até essa coisa de velha, eu lembro que a gente fez o primeiro... A gente fazia muito encontro na rua, assim, sabe? Era muito legal. A gente fez lá no Parque Trianon. E eu lembro, assim, tem um banco gigante, assim, bem largo. A gente estava em 8 amigas para fazer uma foto, todas tricotando. E uma mulher passeando com o cachorro falou, nossa, vocês são tão bonitas. Por que vocês estão tricotando?
Para quem não conhece São Paulo, o Parque Trianon é um parque dentro da Avenida Paulista. Né?
Exatamente. Um parque gigantesco. E aí a pessoa passou. E agora a gente não... Eu acho que isso já não se ouve mais, assim. Isso pelo menos já passou.
Eu acho também.
Tem passado um pouco. Rodrigo Hilbert aí tá ajudando que não seja mais também coisa de mulher, né?
Beijo,
o homem,
Rodrigo.
Também pode fazer também. Incrível.
É.
Mas é muito louco, assim. Quebrar esses estereótipos ainda é muito difícil.
Né?
É bem difícil.
Eu acho que hoje em dia o estereótipo mais difícil, eu como professora, o mais difícil ainda é não tenho habilidade. Esse é o único estereótipo, assim, que eu vejo que as pessoas têm, tipo, a minha mãe sempre disse que eu não tenho habilidade para as coisas. Não, Tem.
É treino, tô no... né?
É treino, exatamente. É um treino. Vai dar certo. Vamos fazendo que vai dar certo.
Preciso fazer mais aulas.
Mas, enfim, uma das formas da gente poder treinar é tendo acesso a esse livro incrível. Conta pra gente como que aconteceu. Porque, assim, somos apaixonadas por livros, somos apaixonadas por artesanato, e a gente sabe muito bem a dificuldade que é você unir as duas coisas. Sim. Como que você conseguiu essa proeza? Conta pra gente a história.
Bom, acho que foram, além dos 10 anos... Bom, primeiro que o livro fala sobre top-down, que é uma técnica que eu amo, que é de fazer peças sem costura, usar agulha circular. Uma das primeiras coisas, assim, que eu aprendi, que eu conheci com a Andrea do Super Zipper, né, foi usar agulha circular. Assim, eu lembro que ela foi a primeira pessoa que me falou... Aí eu fui para Buenos Aires, acho que foi 2013, eu lembro que eu voltei com uns fios lindos e falei, ah, vou fazer minha primeira blusa, já que é tão especial a blusa top-down, vou fazer minha primeira. E tenho até hoje ela guardadinha de cachemir com merino, ela é linda. E aí eu sou meio monotemática, assim. Comecei a fazer alguma coisa, agora todo mundo vai fazer também. Então, aprendi a fazer top-down, todo mundo vai fazer top-down agora. As pessoas chegavam e falavam, então, eu queria fazer um casaquinho de bebê. Não, vai fazer top-down. Um casaquinho de bebê tá muito por fora, gente. Não, acho que não é o momento. Vamos pro top-down. E eu comecei a dar aula, então faz basicamente 10 anos que eu faço essa técnica. Sempre fiz, era isso. Ah, qualquer marca que me chamava, colocava uma peça circular, colocava uma peça em top-down. E aí eu escrevia também para a revista Ordume, né? Que era da editora Ordume. E aí um dia eu falei para uma das donas da marca, ah, eu queria escrever um livro, né? Sobre técnicas, eu acho que agulha circular é uma coisa que eu falo muito, a gente pode ainda expandir o assunto. Na época ela queria ir mais para uma coisa mais teórica, ela, não, a gente fala muito de teoria, vamos mais para o teórico e tal, e aí a gente foi conversando de não, então vamos fazer um livro meio a meio. Vai contar essa história, até porque são 10 anos que tu faz isso, vai contar essa história, vai ter as pessoas também, um pouco das pessoas que estão no mercado, e aí a gente faz então as receitas das peças que tu mais gostou nos últimos anos. E aí foi basicamente isso. A gente fez um financiamento coletivo pelo Benfeitoria em 2022, que aí nós atingimos a meta. E foi muito legal. E foi um ano, assim, construindo o livro. Foi muito bom. Legal.
Essa era uma dúvida também nossa, sobre como é a receptividade. Porque hoje a gente tem um mercado muito carente de publicações para o mercado, sim, artesanal, né?
Tem. Eu lembro que na época, assim, que a gente fazia as publicações, né? A gente fez, tipo, toda uma campanha e tal. E aí a gente tinha um gestor que ele falou... Qual é o maior problema do livro no Brasil? Por que não tem tanto livro no Brasil? Eu lembro que eu fiz uma pesquisa de livros de tricô em inglês, que tinha, tipo, 25 mil publicações, livro de tricô em português, 200, acho que era 200 publicações, mais ou menos.
E ainda foi muito, né?
E ainda foi muito, exatamente. Porque a maioria era e-book.
Eu sou uma boa rata de feira de livro, esse tipo de coisa. Acho que a primeira vez que eu vi uma quantidade, tinha uns 4, 5 títulos, e eu achei o máximo... Foi na feira da USP do ano passado. Então, até então eu nunca tinha visto. De eu sair de feira com um livro de artesanato.
E antes as nossas únicas fontes, né, para as pautas e tal, eram os books e eram os livros.
Aqueles livros em inglês traduzidos. Exato. E aí você compra em feira.
Coisa que eu faço, que eu fiz muito também, como eu falo bem inglês, eu fiz muita revisão e tradução de livros também. Uhum. Acho que eu já fiz uns 8 livros. Aquele Knitting for Dummies, sabe? Aquela... para iniciantes. Tem tricô para iniciantes, eu fiz a tradução, eu fiz a Mola Mills, eu fiz tradução de 2 ou 3 livros, Pica-Pau, fui eu que fiz. Todos esses livros, ou eu revisei ou eu traduzi também. Sempre chegou no meu colo isso, assim, tipo, entendi. Acho que pela novelaria e tal.
Não, porque também tem uma outra questão. Quando você tem uma boa tradutora de receita,
exatamente,
você traz...
Consegue trazer mais coisas. Então, eu acho que a editora...
Não larga nunca mais da pessoa.
Não, agora eu achei uma melhor ainda. Melhor que eu, gente. Eu achei uma pessoa melhor que eu.
Porque tem uma tradutora boa para indicar.
Tem uma pessoa...
Holandês, alemão...
Tudo.
Faz. Ela é terrível.
Maravilhosa. Não, a revisora do meu livro, ela traduz também do inglês para o português. E ela é uma ótima, assim... Eu sou muito boa de tradução, mas eu sou ruim na revisão mesmo. Tipo, eu acabo deixando passar uma coisinha ou outra. Não, ela é ótima até de revisão, assim. Ela é aquela pessoa que faz o raio-x do livro, maravilhosa, que foi a Beatriz Medina. E a
Mas entende de crochê e tricô?
Entende.
Ela porque entende. Tem essa entende também, né?
Então, exatamente por isso. Quando chegou o primeiro livro da Mola Mills, quando era GG e agora é Olhares, né? Quando chegou o Crafteria da Mola Mills na minha mão, aí eu falei, não, vamos... Primeiro, criar uma linguagem do português para vocês. Porque, assim, aí quando vocês mandarem traduzir, só manda essa tabelinha aqui. Aí eu criei toda uma tabela. Eles já tinham lançado o crochê moderno. Aí eu entrei em contato com várias pessoas perguntando, tipo, gente, qual foi a maior dificuldade com o crochê moderno? O que vocês não conseguiram fazer e tal? Eles me mandaram as dúvidas. Sentei e fiz, assim, tipo, um relatório. E fiz uma... Já fiz uma coisa mais organizadinha.
Um guia mesmo.
Um guia. Uhum. Aí, quando chegou da Pica-Pau, eu já tava com tudo isso pronto, assim. Então, já foi pra tradutora. Quando chegou em mim pra revisar, já tava, tipo... Perfeito, sabe? Tava lapidado, basicamente. Eu só precisei corrigir uma coisa ou outra. Então, e tem isso também, né? Português é muito prolixo pra escrever.
É.
Ai, é muito difícil. Inglês é tão fácil, sabe?
É, a gente tem mais palavras.
Eu tava tentando escrever.
E a taquigrafia do tricô e do crochê não é nada fácil, gente.
Não, a gente tem que escrever, tipo assim, em inglês, os pontos são verbos, então é tipo meiar 3 pontos, meia 2 pontos juntos, tricota 4 pontos, tá tudo ali. A gente tem que escrever tricotar 1 ponto em meia, tricotar 1 ponto em tricô.
É um PM, né? Que pior
PM,
ainda.
PT. Nossa, não, e nem dá pra usar PT, porque PT também é ponto. Nossa, gente, é muito difícil português.
Primeiro Por isso que você não segue gráfico, né, Beth?
É, não gosto.
Não, a receita não é difícil.
Gosto. A Beth, ela faz uma arte desconstruída.
Muito bem. Amo.
Então, mas a incoerência é essa, né? Porque eu fiz receita a minha vida inteira e não tenho paciência para ler receita, ó.
E é muito louco, porque os americanos amam tudo explicadíssimo. Receita, é explicadíssimo.
É uma cultura mais sistemática, né?
Muito, é tudo explicadíssimo, assim, ó. Eu notei dando aula que, assim, tipo, eu quero ensinar a técnica. Eu ensino muito a técnica de como fazer. Então, assim, aprendam a técnica e o que a gente tá fazendo de amostra é só para vocês entenderem a técnica. Não, eles querem saber como vai ser a costura daquela amostra, como vai ser o arremate da amostra, como vai ser tudo, assim. Aí eu fico meio... Nossa, lá no Brasil, gente, a gente só fala meia dúzia de palavras, a galera entende e faz um
jogo. Joga um
borogodó. Ninguém quer saber tanta coisa, não.
Muito bom. Ô, Cris, e aí, assim, me diz uma coisa. Você é professora de tricô e crochê.
Exatamente.
De uma galera muito grande, inclusive gente famosa e tudo mais. E aí, de uma arte que você defende principalmente pela manualidade. Isso em tempos em que a gente tem a internet sobressaindo a sala de aula presencial. Uhum. Quero saber como que você faz isso, como que isso se torna diferente, atrativo e como você consegue atender a todos os públicos.
Ainda não sei como se faz para atender todos os públicos. Eu sempre fui presencial, até assim, sempre fui muito do presencial. Eu dei a primeira, acho que, aula de tricô no Educar, fui eu que dei,
Mas Educar não era por vídeo?
Era por vídeo, então eu dei a primeira aula lá, assim, tipo, foi a primeira a dar aula, até eu lembro que na época eu indiquei a Anne, indiquei uma galera, a Migurumi, eu dei aula lá também, mas eu sempre fui muito do presencial, e eu sempre defendi muito o presencial, que eu sempre falei isso, minha aula é o presencial, assim, tipo, é a convivência.
Porque vai além da técnica.
Exatamente, eu dava aula na novelaria, que é um espaço que... São mesas e cadeiras, as pessoas estão tomando café e conversando. É outro tipo de aula.
A propósito, quem for visitar São Paulo tem que visitar a novelaria, porque é uma experiência, né? Não é?
Vão lá tomar um café, gente. É. Vão lá, sentem, tomem um cafezinho. Eu tinha um amigo que falava assim, eu vou lá na novelaria e minha vontade é alugar uma pessoa, uma avó, alugar uma tia que vai fazer um cachecol pra mim, sabe? Só vou lá pra sentir aquele confortinho, assim, de ver as pessoas trabalhando. Mas a novelaria tinha isso. O Sesc Pompeia também, por mais que eu sempre dei aula no Sesc Pompeia, faz 10 anos, e o mais legal sempre foi ver a convivência, assim, tipo, eu acho que até do Sesc sempre foi essa coisa de todo mundo, né, uma galera super diferente e tal, que se encontrava ali. Então, eu sempre...
Isso, o Sesc Pompeia, ele tem de diferente dos outros Sescs, né?
É muito louco, né? Porque a gente dava aula de graça, com material, com tudo. Tipo, daí eu acho que no Sesc Osasco, que foram 2 pessoas. E eu falava, gente, a galera se mata pra fazer uma aula lá no Sesc Pompeia. Louco. E os outros Sescs, eles ficam esquecidos, assim. E eles têm programação. Vão atrás da programação do Sesc de vocês, que tem programação aqui em São Paulo, sim. Sempre tem.
Sempre tem.
É Paulista, acho que hoje em dia enche mais, o 24 de maio. Mas todos sempre têm programação.
E o Pompeia, ele tem aquela coisa que é uma experiência arquitetônica, cultural e tudo.
O primeiro, pelo menos assim, que eu lembro, ele que
tem toda a história, né?
Não sei se é o primeiro, mas que abraçou o artesanato, trouxe o artesanato para dentro. E isso eu tenho certeza, porque até foi o Dargano, o primeiro evento grande que fez com... De movimentar, muita foi gente também, foi dentro do Sesc
Pompeu. O Sesc, a gente cresceu também muito no manual, quando teve o Crafteria, que foi um evento em 2012, eu acho que foi lá, junho de 2013, foi, que fez 10 anos ano passado. Eles fizeram Crafteria, que foi isso, assim, quando eu entrei em contato com eles para dar aula, aí eles chamaram e falaram, não, a gente quer fazer um evento de férias agora em junho, que a gente vai chamar Super Zipper, Rita Paiva, não sei, uma galera, assim. E a gente gostaria que vocês dessem aula. Eram 60 cursos só de manual, de patchwork, de tudo. E foi uma loucura mesmo. Tanto que a ideia do Sesc, da Alina Bobardi, sempre foi de ter
Exatamente.
Um espaço de aulas, né? Um espaço que não fosse a academia, mas fosse um lugar que as pessoas se formavam mesmo. Uhum. Então, a ideia do Sesc sempre foi ter 2 anos de um curso. Então, quando a gente dá aula de tricolar, tem... O básico, o intermediário, o avançado.
E é gratuito para a população?
Não? Não, é pago. Geralmente o Pompeia, pelo menos, é pago, mas é um valor assim, para quem é comerciário, é R$12 por mês, ou R$15 por mês. É muito acessível, mesmo. Por isso que eu digo, vem todo mundo.
Uhum.
A gente deu uma turma de arte. A gente deu uma, não, a gente deu acho que umas 5 turmas de arte têxtil. Era muito legal, porque vinha todo mundo, assim, tipo, as pessoas levavam, assim, sei lá, vinha uma doméstica que a gente achava, ah, será que ela veio só para tricotar e crochetar? Não, levava a sério. Vou fazer um projeto de arte têxtil porque quero botar a minha essência nisso, sabe? Quero aprender como que eu vou fazer diferente. Então, eles têm realmente uma abertura muito grande. Curso de cerâmica lá tem aqui Mimi dando a parte de...
É concorridíssimo.
Concorridíssimo. Concorridíssimo. O curso de cerâmica deles é muito concorrido. É. Mas, enfim, voltando à pergunta que até já esqueci, vamos lá.
Não, você falar de algo que é tão manual de convivência na internet.
Não, e internet e coisa. Então, eu peguei bem o início da internet, mas eu nunca fui ávida, assim. Tipo, sempre postei no Instagram, sempre fiz uma coisa ou outra. Uhum. Nunca fui uma pessoa que criei... Eu tô criando meu canal agora de YouTube, né? Agora que eu tô começando meu canal de YouTube. Agora que eu tô movimentando mais meu Instagram. Mas até a pandemia, eu era... Pelo presencial, queria que realmente tivesse essa convivência. Aí veio a pandemia, né, e não sobrou.
Não teve muitas opções, né, Brasil?
Ficou sem opções, mas assim, acho que foi a época que eu mais trabalhei até hoje, foi durante a pandemia. Eu fazia live pela novelaria quase todos os dias. Aí a gente começou a entrar no Zoom, todas as professoras da novelaria, nós entramos juntas, assim, no Zoom. Porque ninguém sabia direito o que fazer ali, a gente foi descobrindo juntas. E aí foi quando deu o meu start mesmo no online.
As lives ajudaram muito, né? As pessoas, tanto os professores a comunicar, quanto as pessoas a interagir,
o
né?
O artesanato, na realidade, se adaptou muito bem ao online.
Eu acho.
Ele era muito segregado, né? Não era inteirado com online, mas na adaptação foi muito rápido e rendeu positivamente para o artesanato.
É um capítulo que eu tenho do meu mestrado é falando exatamente como, numa era da internet, a gente tem tanto manual. E aí tem um livro que é muito bom que se chama Making is Connecting, que é o fazer é conectar, que é um cara que ele fala bem disso, assim, tipo, quando o início da internet, a gente ainda era passivo, como se estivesse assistindo TV.
Uhum.
Quando começou a virar interativo, as pessoas querem mostrar como se faz, fazer e buscar sua comunidade, aí tu faz, mostra que faz, aí vem uma pessoa te comentar, eu também faço, vamos se juntar e fazer juntas.
É.
Então, criou essa interatividade que foi o que cresceu mesmo.
Foi a grande evolução da comunicação, na realidade.
Exatamente.
Foi essa, que antes você era passivo e agora você interage.
É interativo, E essa interação trouxe a culinária, a jardinagem, o artesanato e tudo isso. E aí a pandemia, no fim, só, tipo, potencializou muito isso. Uhum. Porque quem tava em casa, quem nunca quis aprender, aprendeu. É bem essa coisa de, tipo, eu não tenho jeito, como que vai fazer? E nós no Zoom foi isso, assim, tipo, eu não posso estar lá do lado de uma pessoa quando ela errar. Como que eu vou fazer para essa pessoa entender realmente, ou quando erra, como ajudar e tudo? Eu acho que as minhas alunas que aprenderam no online, assim, estão 10 anos à frente das que aprenderam no presencial, porque tiveram que se virar muito. Eu tive que me virar de conseguir mostrar, mas elas também se viraram muito, assim, para aprender. Então, eu acho que foi um divisor de águas mesmo para o online e para o artesanal.
A gente falando tanto em tecnologia, em novos tempos e tal, e a gente está com um assunto muito em pauta, que é a sustentabilidade hoje. E você mexe muito, né? Você entende muito tecido e entra dentro do tecido. Como que se dá, né, o mundo têxtil com essa nova era do
sustentabilidade? Ah, não, não. O mundo têxtil é... A revolução industrial começou com o têxtil, né? Então, assim, a gente começou... O têxtil começou com o errado, né? Uhum. Cresceu no errado. É o segundo maior mercado que a gente tem no mundo, né? A segunda maior indústria que a gente tem no mundo é o têxtil.
Mas tá tendo que se reinventar.
Tá tendo que se reinventar, porque, tipo, acabou, né? Não tem mais o que criar e tudo. Eu não sei. Na verdade, eu ainda tenho minhas dúvidas se tá se reinventando mesmo, se é muita... Tá se mascarando mais, enfim... Mas eu acho que o artesanal traz muito isso realmente porque quanto mais industrial, menos a gente tem também a proximidade, a gente não enxerga também isso e tudo. Eu acho que com o manual, eu noto pelos meus alunos, assim, quando começa a fazer, primeiro questionamento é, nossa, olha quanto tempo demora, demora muito para fazer. Aí começa a questionar os fios, aí começa a questionar... Vem todo um questionamento, eu acho que junto, quando a gente começa a fazer manual, que eu acho que é incrível, assim, que é muito bom para abrir a cabeça para sustentabilidade mesmo. Entender o material que tu tá usando, entender tudo isso. E também as soluções do sustentável, as soluções de todo o lixo que a gente tem criado, eu acho que vem todo do artesanal também. Uhum. Uma das coisas que o meu mestrado também foi isso, né? Sair de como tu pega uma camiseta, transforma num fio de malha e transforma em outra peça de roupa. Esse foi o meu estudo do mestrado. Tipo, como que a gente pode pegar as peças de roupas que a gente tem ou as roupas que a gente, né, já jogou fora e tudo, transformar numa coisa nova, assim, conseguir fazer um upcycling. Uhum. Agora eu vou dar um curso no SESC 24 de maio, agora em maio, que vai ser como comprar uma blusa de lã velha, desmanchar, fazer um novelo e fazer uma nova peça.
Legal.
Tem uma técnica por trás disso também, né? Como que tu vai escolher a peça, né? Que tipo de fio que tu vai escolher, que tipo de peça que vai escolher e tudo. Então, eu acho que existe mais questionamento, mas acho que soluções mesmo ainda a gente tá
eu não longe. Sei, eu também eu paro e penso bastante, principalmente na indústria da moda, porque não só a questão, você tem todo um arsenal, um exército de pessoas trabalhando.
Exatamente.
Que como você tira o emprego dessas pessoas se você radicaliza 100%, né? Você
Não tem como.
Não tem como, você entra num momento...
Não, a gente acabou de viver uma polêmica, né? Que o presidente aí da iFood falou que em 10 anos as pessoas não vão mais cozinhar. Eu falei assim, como não, gente, né? Até para cozinhar, para vender, vai. É a mesma coisa com o trabalho artesanal, né? Alguém sempre vai estar fazendo.
Exatamente.
Alguém sempre vai estar costurando,
não,
né?
Não tem como não. E eu ainda acho que tem, tanto na culinária quanto no artesanal, o mundo passa, as pessoas passam, mas essas coisas não tem como passar.
Não, o conhecimento não.
Não,
é o pensamento judeu, né? Os judeus têm esse pensamento de que a única coisa que eles têm é o conhecimento.
É.
Porque eles perderam tudo, né? Então eles sabem que a única coisa que eles têm é o conhecimento.
Isso,
é isso que tem que
recomeçar
se
em qualquer circunstância.
Eles são adaptáveis, né? Tudo é adaptável. O artesanato, todo o artesanato... Gente, o primeiro artesanato que aconteceu no mundo foi a machadinha do cara que fez. Então, foi o fazer com as mãos. Então, tudo foi feito é feito com as mãos, por mais que você tenha uma inteligência artificial, robô, enfim.
Na inteligência artificial também a gente viu a capa da Veja essa semana.
Ai, para,
na...
seis dedos.
Seis dedos.
Maravilhoso.
Eles fizeram mão assim, o dedo apontando.
Eu vi. Ai, maravilhoso.
Apontando o dedo, tem cinco dedos ali.
É muito doido. Então, você precisa tomar todos os cuidados e, de qualquer maneira, eu acho que tanto o artesanal como o artesanal no geral, a culinária, enfim, ela vai acontecer.
Uhum.
As pessoas fazem ou porque querem fazer como hobby.
Mas isso
cabeça.
Que eu aprendi na Inglaterra, assim, quando eu tava lá, o lugar onde eu fiz curso não era uma escola, era um ateliê que fazia peças para desfiles. Então, tipo, sei lá, Calvin Klein tava desfilando a peça que a gente viu semana passada sendo feita na nossa frente, sabe? E o principal conhecimento que a escola tinha para passar era o quê? A gente vai fazer... A criação sai da mão. A criação tem que sair dessa máquina. Por isso que quando eu fui lá e fiz a minha primeira aula e, tipo, como funciona a máquina e tudo, eu falei, não, isso aqui, é isso aqui que eu quero fazer. É o manual que vai ter criação. Porque eu nunca me achei nem criativa. Quando eu fazia moda, minhas amigas sabiam desenhar. Eu nunca soube desenhar. Eu aprendi a desenhar agora, assim. Então, elas faziam os desenhos incríveis. Aí eu olhava e falava, eu não sou criativa, eu sou técnica. Eu não sou criativa, eu sou técnica, eu trabalho com a máquina, eu trabalho com o fio, essas são minhas coisas. Até se dar conta que, tipo, não, isso é a criativa.
Que sem isso você não orienta, não sai, né?
Exatamente, tipo assim, é da técnica que sai uma peça, é pensando numa técnica hoje que eu penso numa peça, enfim. Então, a gente tem que ter esse conhecimento mesmo técnico, tem que ter a mão na massa para conseguir fazer. É muito difícil comprar fios hoje em dia. Por quê? Porque não tem mais, tipo, se uma um lugar não tem armarinho, a pessoa só vai conseguir comprar fio pelo que outra pessoa está falando para ela. Não, e aí tem que existir esse conhecimento.
Claro. Existe um problema, mas ainda, o fio é toque, né?
Exato.
Então, como que você compra sem sentir?
Exato.
É uma grande dúvida para mim, porque saber se ele é maleável, se ele tem uma textura agradável ao toque na pele, porque às vezes você tem o fio lá, ele é lindo, mas a hora
que você veste... E aí, isso vai dar alergia.
Uhum.
É. Uma das coisas que eu descobri lá em Denver, que a mulher, a loja que eu dei aula em Denver, ela cria alpacas. E aí ela falou, alpaca não tem lanolina, por isso algumas pessoas não têm alergia. As pessoas têm alergia à lanolina, não é a lã, é a lanolina. E ela falou, alpaca não tem lanolina, então para quem tem alergia pode usar alpaca. Eu disse, olha, nunca nem soube. Então essas coisas que, como tu falou, é o toque, é o sentir.
E é o tipo da informação que a gente só tem convivência, né?
Então, e aí quem tem convivência, e mesmo para mim, eu tenho tanta experiência que para mim, assim, eu entro lá no, as pessoas perguntam, que fio que eu posso substituir para fazer esse gorro, por exemplo, que eu lancei agora o gorro. Que fio que eu posso usar que eu posso substituir? Eu entro online, eu consigo saber pela composição, pela gramatura, por essas coisas, eu consigo olhar e ver e pensar. Quem não tem experiência nenhuma, às vezes até assim, para a primeira aula de tricô, explicar para uma pessoa que ela tem que comprar, gente, é muito difícil. É muito difícil. Porque eu gosto de deixar as pessoas livres também.
Uhum.
Aí chega uma hora que tu tem que botar todo mundo na caixinha na primeira aula para depois.
Mas mesmo as professoras de tricô e crochê, hoje em dia a gente começou a falar. Eu fiz muita receita na minha vida. Então, assim, você não falava qual que era a espessura de fio, se ele era tex, não sei lá do que, se ele era não sei da onde. Se agulha de máquina de costura, eu descobri agora, faz poucos anos, que você não pode usar, para você costurar grosso, tem que ser uma agulha 18, 16. Para mim, nunca, nem... Porque você nem falava que precisava de agulha na máquina.
Exatamente.
As receitas. Então, esse conhecimento está sendo mais popularizado agora. Então, é óbvio que também agora você vai ter mais dúvidas e querer saber melhor sobre
com
o
certeza.
Produto.
E eu acho que é isso também, tem que confiar, tem que ter as pessoas que a gente confia, né? Eu acho que cada vez mais a gente busca as pessoas que a gente confia para saber, mas assim, a inteligência artificial não vai saber dizer pra gente qual vai ser o fio que vai substituir.
E outra, como estão se quebrando alguns paradigmas, então cada vez mais adquirir conhecimento com essas coisas tá sendo legal, tá sendo valorizado, né? Isso é muito bom.
Isso, então, quando eu entrei na internet, o que eu pensava era isso, eu não sei filmar, eu não sei fazer isso que a gente tava falando agora há pouco, né? Agora, não sei como faz o presencial e o online ainda, porque eu tô recém fazendo e tá sendo uma loucura na minha vida. Ainda tô precisando organizar. Mas quando eu comecei, que eu comecei a falar um pouco mais, aí eu vi o quanto as pessoas... Eu tenho um gestor de marketing que ele fala, as pessoas têm elas são carentes do teu conhecimento, porque tu tem conhecimento de 10 anos. Muitas pessoas que estão na internet hoje, elas têm conhecimento, tipo, elas começaram a fazer e desse... começaram a fazer, que foram passando um conhecimento, assim, que é muito legal também, que, tipo, tu vai da tua experiência própria, é óbvio que os outros vão se relacionar com esse conhecimento, mas ele falou, não, tu tem um conhecimento que muita gente ainda tá carente, quem começa, quem chega no quinto passo, quer saber o próximo, assim, então começa a falar mais, assim, aí eu tenho me soltado.
Sem contar, Cris, que a gente tá vivendo uma obra viva, né? Isso não tá fechado ainda.
Exatamente.
A gente tá num processo de aprendizado em todos os sentidos, e o mais legal é a gente... Por isso que a gente precisa saber tanto a história, tanto a técnica, para poder justamente levar adiante com conhecimento, porque a gente não sabe daqui a 10 anos como vai ser. O cara da iFood falou uma coisa que a gente... Ninguém tem conhecimento sobre.
Não tem, exatamente.
Pode ter. Imagina, gente, eu sou... Na minha época, os Jetsons, a gente estaria voando de...
Cadê a Beth? Então, cadê a Beth? A gente tem o aspirador no chão, né? Mas
então,
o resto?
Cadê o resto? Agora, sim, deu certo? Não, não deu. As previsões que se tinham na década de 70, 1970, nada se concretizou, não do jeito que foi pensado. Então, assim, a gente... muita coisa vai acontecer, mas
também tem muita
coisa ainda que pode ou não... Pode vir outra pandemia, que pode deixar a gente atrasado ou em um lado e adiantado. A gente tem... Você lembra que a gente fez um podcast até bem no começo da pandemia de como que seria os dois próximos anos?
É.
A gente, que era um pessoal estudioso.
Nossa, não. Nada.
Daquilo que eles falaram, e a gente ainda falou com várias certezas, aconteceram não.
A única previsão certa foi que a vacina ia levar 1 ano e meio, 2 anos. A única previsão que se concretizou foi essa. O resto, tudo deu errado, gente. Tudo deu errado.
As coisas são cíclicas, né?
Bom, gente, estamos quase estourando o tempo, mas a gente quer saber da Vogue Night, em que você esteve lá. Como que foi? Como que é dar aula para as gringas? Conta tudo, então, que você puder trazer.
Eu comecei a dar aula pela Vogue, então, ano passado, né? Então, dou aula para o mundo inteiro online. E aí, me convidaram, então, para o presencial, que aconteceu agora, fim de janeiro, em Nova York, na Times Square. Tipo, o hotelzão em Times Square. Foi muito... Então, o que a gente estava conversando antes de começar também, né? É outro mercado, assim. Acho que o mercado internacional, assim, é completamente diferente. Isso que a gente falou, eles já estão muitos anos à frente. A gente chega numa feira que tem tudo, gente, tudo. É enlouquecedor, tudo e todos, assim. Porque as pessoas que eu também sigo de fora e tal, estavam lá. Então, tu vai e conhece. E é todo mundo muito acessível. Então, conheci muita gente também. É, tem a Aimee, que é da Labienne Aimee, que é uma francesa, que ela é incrível. Tava lá, super acessível. Fez foto comigo, postou no Instagram dela. E eu tava, tipo assim, gente...
Você fez aula também ou só deu aula?
Só dei aula, não. Eu só dei aula. Eu assisti uma palestra ou outra, assim, mas eu só dei aula mesmo, porque é bem cansativo. Porque, assim, primeiro que tem que trocar a língua, né?
Uhum.
Nos primeiros 10 minutos de aula, não troca a língua. É tremedeira, é nervosismo, suador e tudo. Não troca. Depois que troca, também vai, assim, é muito bom. Aí eu dei 2 aulas, então, de técnicas, que até técnicas do meu livro. Uma que é de método contíguos, que é um método diferente de fazer top-down. E também de como fazer decotes em top-down e tal. Então, foi bem técnico, isso que é legal também lá, que a gente consegue ensinar uma coisa muito técnica. E como eu falei, eu quero ensinar só, tipo, a pala, mas aí elas querem entender tudo. Ah, mas... E depois a pala, e o corpo como fica e tudo. Então, elas são bem questionadoras, o que é muito legal, porque engrandece muito o nosso trabalho também, assim.
Sim.
E técnicas bem avançadas também, que eu senti que eles sabem. E essa coisa da receita mesmo, assim, eles levam... Tipo, o Havery é muito importante. Meu Havery ficou muitos anos meio largado. Esse ano agora voltei já, tipo, botando ele para jogo também.
Para quem não sabe o que é Havery?
Havery é uma rede social para tricoteiras. É muito legal, porque assim, Havery tem a nossa área mesmo, a gente faz nosso perfil. Pode colocar todos os fios que tu tem, todos os projetos que tu tá tricotando, e eu, como criadora, boto minhas receitas também lá à venda. Tem fóruns de discussões, que é onde acontecem as fofocas, maravilhoso. Vale a pena para quem fala inglês entrar nos fóruns e ler umas fofoquinhas, sempre bom.
É o Facebook das tricoteiras.
É o Facebook das tricoteiras, mas é muito avançado também, eu acho. E é muito legal ver, tem nessa Emma in the Moment, ela conta a história de como começou, e foi muito sem querer que assim, as criadoras começaram. Mas muito legal que foi uma coisa que virou mundial, assim, todo mundo usa, muita gente cresceu lá, e acho que, como a gente falou, também é um substituto das revistas, porque, assim, em revista, tu comprava uma revista e vinha 20 projetos, no máximo fazia 2. No Harvard, tu comprou um projeto, faz, e aí tu posta a tua foto, aí fica lá no projeto também, aí as pessoas discutem, ah, eu usei esse fio, foi bom, eu usei esse fio, foi ruim. Uma coisa que eu acho muito legal que tem lá é, acabou teu fio, tu pode entrar num grupo pra saber se alguém tem o mesmo fio do mesmo lote, tu compra direto de outra pessoa. É muito legal, é incrível, é inacreditável. As marcas estão lá também, vendendo seus fios, então, tipo, ah, eu fiz uma peça com o fio tal da, por exemplo, da Fios da Fazenda tá lá, eu fiz o meu gorro com Fios da Fazenda, eu vou lá e coloco Fios da Fazenda fio tal, já tá lá listado e já tem a cartela de cores para quem quiser comprar o mesmo fio. Então é maravilhoso. E eles levam muito isso a sério, as lojas podem comprar as receitas e ganhar.
Fios da Fazenda tava lá na feira.
Elas estavam na feira também com a Ana Campos, que tem uma loja lá em perto de Nova York, que é não esqueci o nome da cidade, mas ela tem uma loja que é a Circle of Stitches, tem uma brasileira então que tem loja, que tava lá expondo.
Ai, que legal.
E ela é da diversidade da Vogue Knitting também. Ela é parte da diversidade, ela nos dá palestra antes também de todas as aulas.
Falando isso, que eu fiquei morrendo de vontade naquela loja que tem livraria e vende fio junto.
Qual?
Uma que você postou aqui, é a livraria.
Do lado e
tem você compra coisa para tricô, isso é uma livraria só de tricô.
Ah, tá. Ai, gente.
Isso, eu fiquei apaixonada.
Não, essa, da outra vez que eu fui, Eu já morri.
É em Nova York mesmo.
É em Nova York. Nova York tem, nesse endereço, que é a Tater Blue, tem também a Textile Art Center. Uma no andar e outra na outra. Textile Art Center é um centro de arte têxtil mesmo, tipo uma escola. A gente chegou, não pude filmar e fotografar muito, porque tinha aula para criança. Lá eles são super rígidos em fotografar crianças e tal, então a gente resolveu não fotografar. Mas é um espaço, assim, gigantesco, é um galpão gigante, que tem milhões de máquinas, milhões de teares, máquinas de tricô, estamparia, tudo relacionado a texto. Eles têm curso, tem alguma coisa lá. E em cima tem essa livraria, que é a Tater Blue. A dona é maravilhosa, a Jordana é incrível.
É grande, né?
Gigantesca. Agora eles vão mudar para um lugar maior ainda, que é uma livraria só de texto. Só texto, tudo que tem de texto. E eles têm também um espaço de foto e de venda de materiais, venda de, tipo, tinha o kit de fios dela, que, porque é Tater Blue, porque ela ama azul. Então, ela tem os fios para bordado em tons de azul. Lindo, maravilhoso, mas a gente não pode pagar.
Ainda chegaremos lá.
Não podemos pagar, sabe? Mas é maravilhosa. Não, esse lugar, esses dois espaços, quem vai para Nova York tem que conhecer, porque é lindo, é muito lindo, muito bem feito. É Tater Blue e Textile Art Center. Textile Art Center é o lugar que eu queria ter no Brasil, assim, com certeza. A escola que eu queria é aquela.
Quem sabe você não vai ser a responsável por abrir uma no Brasil?
Quem sabe? O futuro tá, né? É, o futuro ainda está em aberto, né?
Obra tem tanta aberta, coisa. Obra aberta.
É, tem muita coisa para
acontecer.
Jogamos
para o universo que ele mandou de volta.
Quem sabe?
Chegamos às nossas considerações finais. Queria que você usasse esse espaço, ele é seu. Queria te agradecer imensamente.
Eu que agradeço, mas, gente. Por mim, eu ficava mais 5 horas.
Eu também.
Chamava um almoço aqui, não precisa ser iFood, mas pode ser alguém que cozinhasse pra gente.
Isso aí, estamos na bronca do iFood.
Então, eu fico... meu canal de YouTube, então, que como eu disse, tá começando. Tô começando com ele aos pouquinhos, mas é youtube.com Cris Bertolucci. Meu Instagram, principalmente, Cris Bertolucci também. Que mais? Meu rabo.
Bertolucci é um L só, um C só.
Meu nome é Bertolucci, mas eu falo Bertolucci porque é um C só. Gente, eu não faço luminárias, tá? Ela tem o mesmo nome que eu, é a Cristiana. A gente faz luminárias juntas, inclusive. A gente tem uma criação juntas, mas não sou eu lá na Vila Madalena. Adoraria. Não sou a pessoa das luminárias. Então, tem o Instagram também, e tenho também meu Ravelry, Cris Bertolucci, tá lá, tá crescendo aos pouquinhos também, tô colocando minhas receitas, algumas coisas lá, e o livro agora tá na Amazon, finalmente colocamos na Amazon, quem quiser comprar, de ponta cabeça, são 13 projetos em top-down.
Maravilhoso, gente, o livro é incrível, eu já era fã, sou mais fã ainda, cada vez que a gente encontra com a Cris, a gente fica mais fã dela ainda, porque realmente é uma delícia a gente ver esse novo caminho que o tricô tá chegando, que os fios estão chegando, né? Estão tomando e a gente vê que eles estão indo, seguindo em boas mãos, né? Tá. E a gente fica muito feliz com isso.
Estamos tecendo essa comunidade há tantos anos, vocês também, né? Tantos anos tecendo isso, né? A gente tá... É uma coisa que vai crescer muito ainda, eu acho.
Eu
agora
também.
Agora vai, só vai.
Evoluindo. Gente, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Mês que vem a gente está aqui. Um beijo grande e até a próxima.
É isso, gente. Muito obrigada. Lembrando que o episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delinsky, o apoio da Mega Artesanal. É sempre um prazer estar aqui com a Cris Bertolucci. Se você quiser saber mais sobre ela, já colocou aqui todas as redes sociais. E se quiser saber um pouco mais sobre o podcast, sobre o Canal Craft, sobre o nosso podcast, enfim, nossas redes sociais, @canalcraftoficial, você vai encontrar tudo lá. Até a próxima. Um beijo.
Muito bom. Tchau.